noite, querida família Bemer, muito boa noite. Eu queria só fazer um parênteses, porque quando eu estava chegando, a Patrícia perguntou se eu precisava ou queria alguma música para o final do culto, e eu quero exatamente essa música. Tem certas coisas que você consegue discernir que o Espírito Santo está trabalhando entre a gente. Assim, precisamos do pequeno coro depois para cantar a mesma música, precisamos. Enquanto a Patrícia vai fazer esse favor, esse carinho para mim, eu queria que você abrisse, que você acessasse a sua Bíblia em Lucas 9, no Evangelho de Lucas, o capítulo 9. Então você que trouxe a sua Bíblia de papel, você abre aí no Evangelho de Lucas, você que tem o seu telefone, você abre o seu aplicativo, abre-se em Lucas 9, nós vamos ler Lucas 9, 23, 24. Eu ainda ouço algumas Bíblias folheando, então ainda vou esperar um pouco. Mas Lucas 9, 23, 24. É um dos textos, uma das passagens de Jesus mais famosas. Ela se encontra em Mateus 16, em Marcos 8. Mas vamos ler agora Lucas capítulo 9, 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Algumas reações nossas frente ao texto podem surgir. É perguntar, seguido para onde? De que maneira? Esse texto ele é muito usado, com muita razão, dentro de uma perspectiva do discipulado. Seguir a Jesus seria como imitar. Imitar Jesus, suas ações, seus gestos, pensando no Sermão da Montanha. É imitar, praticar aquilo que Jesus falou. Mas eu queria falar hoje sobre espiritualidade, sobre uma nova humanidade, essa nossa condição de pessoas reconciliadas com o Pai em Cristo Jesus. E aí, para fazer algumas correlações, eu gosto muito de ler. Assim, as pessoas sabem que... Ah, quero dar um presente para o João. Pode me dar um livro, alguma coisa assim. E um dos livros que eu estava lendo é esse aqui, chamado Cartas para um Pastor Jovem, ou um Jovem Pastor. Ele é de uma pessoa bem conhecida no nosso meio, é o Eugene Peterson, famoso pastor, ele é conhecido como Pastor dos Pastores, e esse livro ele é um compilado de cartas que ele, o Eugene Peterson, mandou e enviou para o seu filho, Eric. E ele fala sobre como é o ministério pastoral, sobre a igreja, sobre muitas outras coisas. E uma dessas cartas eu leio assim, bem devagar, quase que um devocional, porque tem muita sabedoria. Uma das cartas, ele fala sobre o processo de criação de alguns livros dele. Então, você sabe que ele fez uma paráfrase da Bíblia, chamada Mensagem. E ele tem um livro também famoso, chamado Uma Longa Obediência numa Mesma Direção. Esse é um livro de 2003, por aí. E nessa carta do livro, ele fala como foi o processo de estruturar esse livro, que seria essa longa obediência nessa mesma direção. Então, eu comecei a ler sobre isso, essa expressão, uma longa obediência numa mesma direção, começou a ocupar alguns cômodos no meu coração. Isso ficou no meu coração e parou. E quando eu recebi o convite de pregar no domingo, eu falei assim, eu já sei o que eu vou falar. E isso já está ocupando alguns cômodos no meu coração, então vou falar sobre espiritualidade. E lendo o texto de Lucas, eu chego a algumas percepções de que a espiritualidade de Jesus, para esse contexto que nós lemos, ela é um convite a uma longa obediência numa mesma direção. E essa direção é o reino de Deus. Uma longa obediência numa mesma direção, e essa direção é do reino de Deus. Então, nós temos aqui três movimentos que compõem essa longa obediência nessa mesma direção. Nós temos três movimentos. A gente vai folhear muito a Bíblia. Então, o primeiro movimento dessa longa obediência é: aceite o convite de Jesus. Em Lucas 23, nós lemos: se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser. Deus está sempre, gentilmente, carinhosamente, nos convidando para uma relação. Sempre. Em Mateus 22, nós temos a parábola do casamento. O dono daquela festa fala: chamem todas as pessoas, convide todas as pessoas para o banquete, para a festa. Em Apocalipse, no final da sua Bíblia, no capítulo 3, versículo 20, Jesus fala: eu estou à porta, bato, se a pessoa abrir, se ela me permitir entrar, eu vou entrar, ceiar e ter comunhão com ele. Deus está sempre querendo se relacionar com a gente. Não à toa que Jesus, ele dissolve algumas distâncias. Ele senta na mesa com os pecadores, ele cura pecados, ele está sempre próximo, ele quer sempre relacionamento. Nós cantamos aqui que Deus, ele é amor. E quase um asteriscozinho, esse amor, de Deus é amor, que você vai ler em João, 1 João, não está falando da natureza de Deus, mas de uma qualidade da relação. Jesus morreu por amar e morreu de tanto amar. Então Jesus, ele nos convida. Ele fala assim: olha, existe um convite, se você quiser me acompanhar, se quiser me seguir, venha. Deus, ele não impõe, não força, não constrange, ele nos convida. Jesus, como já nós lemos, disse a todos: se alguém quiser me seguir. Então, o primeiro movimento dessa longa obediência numa mesma direção, que nós entendemos que é o reino de Deus, é: aceite o convite de Jesus. Aceite o convite de Jesus, aceite se relacionar com Jesus. E aí talvez a parte mais intensa do texto é a parte seguinte, que nós lemos, que é: negue-se a si mesmo. Existem algumas passagens da Bíblia, e nós precisamos confessar aqui entre nós, que a gente lê com mais facilidade, a gente lê com mais frequência, outras a gente lê menos. Essa parte aqui é um pouquinho menos, né? Para que eu vou me negar? Um pouquinho menos. E esse segundo movimento que eu vejo na espiritualidade de Jesus é: renuncie ao ego. Renuncie ao ego. Uma das traduções possíveis desse negue-se a si mesmo é: despossua, abandone a si mesmo. Né? Essa lógica do eu, meu, para mim, nos aprisiona, nos cativa. Assim. A vida voltada apenas para o eu, ela é muito pequena. Ela é muito pequena. Assim, Jesus está dizendo assim: o reino de Deus está nessa direção, eu vou nessa direção. Se você quiser me seguir, abandone, renuncie o seu ego. Renuncie o seu ego. Porque, assim, nós, de novo, aquele momento de confissão mútua, nós odiamos ser contrariados. Você odeia receber crítica, eu odeio receber crítica. Vou dar um exemplo que ilustra muito. Assim, eu sou casado há 1 ano e 2 meses, e na nossa dinâmica de comidas, de marmita, a gente faz marmita para a semana, a gente se organiza, eu faço uma semana, a Bárbara faz outra. E teve uma vez, assim, que eu estava fazendo macarrão, a gente tinha comprado um molho de tomate. Foi assim: eu aprendi na minha casa, com a minha mãe, fazer dessa forma. Então, vou fazer. E vou fazer dessa forma. Comecei a fazer, eu só ouço a Bárbara no meu ouvido assim: meu bem, o que você está fazendo? Aí eu: estou fazendo um macarrão com molho de tomate. Ela: você botou muito molho de tomate. Eu falei: como assim eu botei muito? Eu fiz do jeito que eu gosto de fazer, do jeito que eu aprendi a fazer, do jeito que eu gosto de fazer. E são coisas simples, é um molho de tomate. É só um molho de tomate. É só um macarrão com molho de tomate. Mas ilustra muito porque nós odiamos ser contrariados. Quando você está numa reunião do seu trabalho, dá uma ideia e você não recebe coro das outras pessoas, você fica incomodado. Você se incomoda, você fala assim, pô, dei essa ideia, ela não foi atendida, porque fulano não gosta de mim. E você começa a pensar, por quê? Você foi contrariado. O nosso senso de que nós somos especiais, nós somos o último biscoito do pacote. Nós não gostamos disso. Assim, nessa guerra de egos, do eu, meu, para mim, essa guerra de egos só produz morte. Ela só produz morte. E uma das coisas do negue-se a si mesmo, nós pensamos assim, o eu é um, eu sou um, não tem outro João aqui, só tem eu aqui. Só que a nossa experiência subjetiva, quase, ela é dupla, porque você conversa com você mesmo. É você, a sua voz, você, a sua imagem. E é uma coisa que você vai dialogando, você vai separando. Só que nessa esteira de uma mesma, uma longa obediência, numa mesma direção, é Jesus dizendo, você não é o centro da terra. Muito menos do reino de Deus. O centro do reino de Deus não sou eu. O centro do reino de Deus não é você, é Jesus. É Jesus. E às vezes porque nós estamos contaminados por tudo aquilo que nos cerca, pela nossa relação com a internet, com as pessoas, de acharmos que nós temos que ser sempre favorecidos, agradados, tudo eu, meu, para mim. Como se a coisa mais importante da vida fosse lustrar e polir o nosso próprio eu, o nosso próprio ego. Jesus está falando, não é assim. Num outro e novo mundo, que nós estamos nessa série durante os cultos jovens, nesse outro novo mundo, as coisas não funcionam dessa forma. Nesse mundo em que o eu dita a pauta, o eu, meu e para mim, só produz morte. Vamos viver de uma outra forma. Tudo que vocês já fizeram baseados no eu, não deu certo. Não deu certo. E esse terceiro movimento, logo seguinte, está no verso 24. Se alguém quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Nós vimos o primeiro movimento, que foi aceite o convite de Jesus. Aceite o convite. Aceite se relacionar com Jesus dentro dessa dinâmica de que Jesus é Senhor e você é o servo. A segunda é renuncie ao ego. Saia dessa lógica de que é meu, de que sou eu e de que é para mim. Não é. O centro do reino de Deus é Jesus. E a terceira, e o terceiro movimento, na verdade, dessa longa obediência numa mesma direção é viva a prática do abandono. João, não entendi nada. O quê? Viva a prática do abandono. E para ilustrar essa prática do abandono, eu queria ler outro texto com você. Só que dessa vez ele está no Evangelho de João. João capítulo 12. Então abre aí, acessa a sua Bíblia em João capítulo 12. O Evangelho de João 12, 24. 12, 24. Palavras de Jesus. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. De novo, palavras de Jesus. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Dentro dessas leituras, eu confesso que eu não me lembro quem foi o autor dessa frase, mas esse autor diz que é no fim de nós que novos futuros se abrem. E aí, dentro dessa imagem de João, eu vejo que se eu não morrer, eu vou permanecer estéril. E essa figura de dar frutos, ser estéril, para Jesus, ela é muito cara. Ela é muito importante. No Sermão da Montanha, Mateus 5 a 7, Jesus fala, olha, vocês vão conhecer as árvores pelos seus frutos. Então, é importante que, nos nossos frutos, nós demonstremos qual é a nossa origem. A nossa origem é o amor em Jesus Cristo. Então, ninguém verá, ninguém viverá, ninguém personificará o reino de Deus apegado a si, apegado no eu, no meu e para mim. Ninguém. Então, viva a prática do abandono é pratique o abandono do eu, do ego. E isso vai te deixar desconfortável. Isso vai te causar problemas, riscos, algumas decepções. Vai. Mas nós precisamos confiar nas palavras de Jesus que morrendo daremos fruto. Morrendo daremos fruto. Então, esse convite a uma longa obediência numa mesma direção é: saia do reino do eu, meu para mim, saia do reino do ego, aceite o meu convite e venha para o reino da vida, para o reino do amor. E aí nesses três movimentos de uma longa obediência, que aceitar o convite de Jesus, renunciar o ego e viver a prática do abandono, eu chego nessa conclusão de que Jesus viveu isso tudo. Jesus não se apegou a si, ele renunciou àquilo que era dele, morreu e deu frutos. Talvez a mensagem de hoje não seja nada muito elaborado, mas eu aprendi no seminário que metade da boa teologia é apenas lembrar que Deus é amor, que Jesus morreu, ressuscitou e que Ele espera que façamos o mesmo. Apenas isso. E aí, para quase que para minha conclusão, eu queria contar uma história de que eu tenho um amigo meu que está se mudando, está nesse processo de mudança, e ele botou no nosso grupo, a gente tem um grupo do WhatsApp, aquela coisa toda, ele botou assim: meus amigos, eu vou me mudar tal dia, preciso de ajuda com a mudança, não tenho dinheiro para pagar a empresa de mudança, aquela coisa toda, e todo mundo botou: não, ajuda, eu ajudo, eu ajudo, eu ajudo, eu ajudo, eu ajudo, eu ajudo, aquela coisa toda, eu ajudo. Eu cheguei para ele no privado, falei assim: meu amigo, o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer? Você precisa o quê? Que eu vá na sua casa, que eu vá lá e empacote as coisas? O que você precisa? Como é que eu posso te ajudar? Ele falou assim: ah, amigo, eu vou precisar que você vá lá em casa, pegue umas caixas de papelão, empacote, coloque plástico bolha, bote no seu carro e vá comigo. Eu, tá bom, vamos embora. E aí nesse dia, foi um caos, cheguei morto, ele ficou muito cansado também. E aí teve um momento que a gente estava esperando o elevador para subir para o andar dele. Tinha tudo. Tinha comida, tinha lata de lixo, tinha cerâmica, tinha prato, tinha tudo, absolutamente tudo. Aí ele sentou, encostou na parede assim. Aí falou: amigo, você me salvou. Todo mundo falou que ia ajudar. Aí deram motivo àquele outro lá, não falaram mais nada, mas você me salvou. Tô com problema no joelho, ele precisa operar o joelho. Você me salvou, cara. Você me salvou. E eu cansado, tava cansado pra caramba, muito cansado. Aí eu falei assim: ah, meu amigo, é isso que você precisa? Você precisa de ajuda? Então tá bom, então eu vou te dar. É você renunciar do seu tempo, das suas vontades. Porque essa ideia de que negue-se a si mesmo apenas para Jesus é algo abstrato, desculpa, não é isso. É no dia a dia mesmo. É você chegar para alguém no seu trabalho, é você chegar para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho, para sua filha, para o seu marido, para sua esposa, e falar assim: como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso abençoar o seu dia hoje? Você sempre me serve. Você sempre me ajuda, você sempre faz as coisas para mim. Como é que eu posso fazer para te servir hoje? Como é que eu posso ser como Jesus para você hoje? É você começar a experimentar uma nova vida em amor. É obedecer a Jesus. Exatamente o que o pequeno coro cantou. Exatamente. A obediência é experimentar uma nova vida, uma vida em amor. Porque a vida do eu, meu, para mim, ela só produz morte, ressentimento, raiva, frustração. Porque nós somos assim. Eu sou assim, eu sou o primeiro a falar isso. Fiquei incomodado com o molho de tomate. Falo, confesso. Mas tem gente que se incomoda com coisas muito maiores, coisas menores. Mas o meu convite para você hoje são de três movimentos. Numa longa obediência, numa mesma direção, chamada Reino de Deus. Seguir a Jesus. Aceite o convite de Jesus. Deus quer se relacionar com você. Deus não arromba a porta, Deus não quebra a porta, Deus bate, Deus espera. Deus é gentil. Deus quer se relacionar. Então aceite o convite de Jesus. Vocês vão ter muita coisa para conversar. Eu também tenho muita coisa para conversar. A segunda, renuncie ao ego. Despossua. Saia desse mundo, dessa lógica do eu, meu, para mim. Nem tudo é sobre você. O centro do mundo não sou eu, não sou você. É Jesus Cristo. E o terceiro, viva a prática do abandono. Lembra da imagem do grão de trigo. Se ele não morrer, ele não vai dar fruto. Viva a prática do abandono. Para que você possa experimentar, aí sim, chegar do outro lado da vida. Vai você passar a atravessar com Jesus e chegou do outro lado. Saiu da morte para a vida. Então, o meu convite, eu fui breve, sucinto. É que você, essa semana, se você lembrou de alguém, enquanto eu falava sobre o serviço, se você lembrou de alguém, manda mensagem para essa pessoa. Chama ela para conversar, liga para ela, encontra com ela e pergunta, o que que eu posso fazer por você? Como é que eu posso te abençoar? Como é que eu posso ser mais como Jesus para você hoje? Saia do eu. Renuncie o seu ego. Porque lá do outro lado, a vida. Por isso, feche seus olhos. Vamos orar. Vamos orar. Pai nosso. Pai nosso. Nós vimos o teu Espírito Santo passear no nosso meio. Ser claro, ser audível aos nossos ouvidos, de que a verdadeira vida, ela é uma obediência rumo ao teu reino, Pai. E que nessa obediência nós aceitemos o teu convite, nós renunciemos ao eu, Senhor. E que vivamos o abandono, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa nos desafiar essa semana a servir ao outro, Pai. A sair de nós na direção do outro. Porque foi exatamente assim como o Senhor fez aqui na terra. Saiu de si, se esvaziou. Foi o nosso encontro, em amor, Pai. Que possamos experimentar a verdadeira vida, que é vivida no serviço e vivida no amor, Pai. Não é uma palavra fácil, mas ela é necessária, Senhor. Guia-nos, Pai, pelo teu caminho. Renunciando a nós, mas encontrando a Ti, Pai. E em nome de Jesus, que nós Te suplicamos, Te agradecemos, Pai, porque o Senhor falou conosco fartamente, Pai. Muito obrigado pela Tua abundância, Senhor. Muito obrigado pela Tua generosidade. E muito obrigado pelo Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. E amém.